Você viu no bloco anterior, o Supremo Tribunal Federal mudou o regimento interno da corte e estabeleceu novas regras para o julgamento de processos que envolvem autoridades com o foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Nossa repórter Verônica Lima, conversou com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro Carlos Viloso. Confira a entrevista.
O plenário do Supremo Tribunal Federal não vai mais julgar os processos contra deputados federais, senadores e ministros de Estado. Pela nova regra, essas autoridades que têm foro privilegiado vão passar a ser julgadas pelas turmas da Suprema Corte, cujas sessões não são transmitidas pela TV Justiça. Já o presidente e o vice-presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado, além do Procurador-Geral da República e dos próprios ministros do STF, vão continuar a ser julgados pelo plenário. As alterações foram propostas pela Comissão de Reforma do Regimento Interno do STF e aprovadas por unanimidade. E para repercutir as novas regras, está na ponta da linha o ex-presidente do STF, ministro Carlos Veloso. Bem, essa situação, quer dizer, algumas autoridades que têm foro privilegiado não vão ser mais julgadas pelo plenário do STF, que é o conjunto de todos os ministros, mas pequenas turmas, pequenos grupos de ministros. O objetivo disso é desafogar o plenário. Todo mundo sabe que o judiciário está mais do que sobrecarregado e o STF não é diferente. Vai ser suficiente ou outras medidas também vão ser tomadas?
Bom, primeiro que tudo, preliminarmente, eu diria que o correto seria retirar do Supremo Tribunal Federal essa competência para julgamento em ações originárias, não é? De parlamentares e de outras autoridades. O ideal seria que os parlamentares fossem julgados pelo juiz de primeiro grau, que é o juiz natural de todos os brasileiros.
Ou seja, o senhor é contra esse princípio de foro privilegiado?
Eu sou contra o foro privilegiado. Eu acho que o foro privilegiado não é republicano. Você vê, ele não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que sempre foi uma república. Então, eu penso que o ideal seria realmente acabar com esse, com o foro privilegiado.
Mas sempre tem aquele argumento que são pessoas que estão expostas a falsas denúncias e que isso pode acabar com a vida pública dela. O que que o senhor...
Ué, mas isso pode ocorrer também no Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que a nossa ordem jurídica, ela tem mecanismos próprios para afastar essas ameaças desses gangsters, né? Da honra alheia.
Uhum.
Você
Mas
tem
será
os habeas corpus, você tem essas medidas, mandado de segurança, essas medidas que podem ser tomadas de imediato, junto, inclusive, a um tribunal superior.
Mas será que o juiz de primeira instância ele não ficaria talvez um pouco limitado diante de uma grande autoridade que pudesse exercer ali pressão política?
Eu acho que não. Eu fui juiz de primeiro grau, eu jamais me sentiria constrangido ou qualquer coisa semelhante por julgar alguém que tivesse cometido um delito. Eu não veria diante de mim um preto, nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre, nem autoridade, nem quem não é autoridade. Veria diante de mim um réu que eu deveria tratar com urbanidade, com respeito, assegurando-lhe todos os mecanismos de defesa, não é? Assegurando-lhe o devido processo legal. Eu penso que não.
Uhum.
Olha, veja, os nossos juízes de primeiro grau são homens preparados, são homens que ingressaram na magistratura mediante um concurso rígido, difícil, duro. Não são homens que ingressaram ali de graça.
Claro.
Portanto, esse temor não tem o menor sentido.
Mas, de qualquer forma, então, voltando a avaliar essa medida de não mais julgar esses casos pelo plenário, mas pelas turmas do STF, já é um bom começo, na opinião do senhor?
Eu penso que é um bom começo. Quer dizer, o Supremo está sendo despertado, não é? Para a necessidade de, afinal de contas, enquanto tiver essa competência, exercê-la com mais rapidez, não é? Mais expeditamente.
Uhum.
E depois a Constituição diz que compete ao Supremo julgar. Não estabelece que compete ao plenário do Supremo. O Supremo se compõe do plenário e de duas turmas, cada uma com 5 ministros. De modo que é perfeitamente razoável, constitucional, sim, sem dúvida, que essas questões sejam julgadas pelas turmas, como acontece com a maioria das ações, dos recursos que são submetidos ao Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
Eu acho que o plenário deve ser reservado apenas para as questões eminentemente constitucionais. Por quê? Porque a Constituição diz que a inconstitucionalidade só pode ser declarada, a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, só pode ser declarada pelo plenário. Aí, então, se justifica o julgamento pelo plenário. Então, resumindo, ao plenário somente devem ir as questões eminentemente constitucionais. As questões que não são eminentemente constitucionais devem ser julgadas pelas turmas do Supremo Tribunal Federal. O que não quer dizer que não estaria a ser julgado pelo Supremo. Não, estão sim julgadas pelo Supremo Tribunal Federal através de suas turmas.
Agora, considerando a nossa preocupação social com corrupção e, infelizmente, algumas das autoridades que têm foro privilegiado acabam se envolvendo em denúncias de corrupção, o fato de que um julgamento no STF é divulgado ao vivo pela TV Justiça, isso aí não é um fator a mais de controle social também, que seria importante, que a gente perderia com essa medida?
Eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro que essa transmissão pela TV, ela só faz mal, entendeu?
Por quê?
Ela desperta paixões.
Uhum.
Os julgamentos devem ser realizados num ambiente mais tranquilo. Os juízes não podem estar sendo sobressaltados, afinal de contas está sendo transmitido para o Brasil inteiro. Chama tolice.
As influenciados, ser, né, pela opinião pública, pelo
exato,
um desejo de...
As sessões devem ser públicas, sem dúvida. E o são. Não, isso não quer dizer que precisam ser televisionadas, serem transmitidas pela televisão. Não. As sessões das turmas, as sessões do plenário estão sempre com muitas pessoas assistindo os julgamentos. Isso é que é publicidade. Entende?
Entendo.
As portas estão abertas a todos que queiram assistir. Eu penso que a transmissão dos julgamentos, principalmente de julgamento criminal, não é bom. E aí é que vem aquilo que você disse. Acaba com a vida, com a honra das pessoas. Quer dizer, o Brasil inteiro tomando conhecimento de fatos que deviam ser apreciados mais reservadamente a respeito da honra das pessoas. Quer dizer, como fica o sujeito condenado assim diante das câmaras de televisão? E se ele for absolvido depois daqueles debates todos? Eu acho que não. Eu acho que só faz mal essa exposição intensa dos julgamentos, principalmente dos julgamentos criminais.
E vai haver possibilidade de recurso ao plenário em relação a essa decisão da turma?
Não há essa possibilidade, não é? Não há. O que pode haver são o recurso, os embargos infringentes, não é?
Uhum.
Que aí podem ser levados ao plenário. É só uma alteração no regimento, os embargos infringentes.
Os embargos infringentes são uma espécie de recurso, né?
Serão julgados pelo plenário, aí sim. Aí passa a ter um recurso para o plenário, mas normalmente não tem.
Entendi. Só para deixar claro, os embargos infringentes são uma espécie de recurso também, mas em que situação?
Exatamente esses embargos infringentes que ocorreram no julgamento do Mensalão com relação a certos, a alguns réus. O que são os embargos infringentes? O regimento interno do Supremo estabelece que as decisões tomadas com 4 votos divergentes, 4 votos vencidos, autoriza os embargos infringentes. Isso no plenário.
Uhum.
Agora, se está sendo julgado pela turma, então o regimento deve alterar também o número de votos vencidos, não é?
Uhum.
Ou deixa para 1 voto só ou para 2 votos.
Entendi. Quer dizer, se a pessoa tiver 2 votos favoráveis a ela, ela teria direito a um recurso.
Aos embargos infringentes para o plenário.
Para o plenário.
Agora, isso depende de uma reforma regimental.
Uhum. E vai haver também um diálogo entre as turmas? Talvez
não,
uma turma revisar
o
trabalho da outra?
Não, há diálogo entre as turmas. Acontece o seguinte, se uma turma divergir de outra turma, aí cabe um recurso para o plenário chamado embargos de divergência. Em razão da divergência de uma turma com a outra turma, então aquele que se julga prejudicado, não é? Em razão da divergência, interpõe embargos de divergência para o plenário. Este recurso já existe, viu?
Entendi.
Esse recurso já existe.
E vai ser mantido, né?
Ah, sim, porque esse é um recurso que, inclusive, que consta do Código de Processo Civil, esse é dos códigos, né?
Uhum.
É um recurso, portanto, com base na lei, no regimento e na lei.
Entendi. Em relação ao direito de defesa dos acusados, o senhor não acha que pode ter alguma alteração aí? Alguma diferença?
Não, até o direito de defesa na turma, ele é muito melhor exercido do que no plenário.
Uhum.
Quer dizer, você tem que convencer 3 ministros. No plenário ele tem 3 ministros, que são 5, né?
Uhum.
Se ele obtiver 3 votos, ganhou.
Certo.
No plenário, ele precisa de convencer pelo menos 6, né?
Aham, uhum. Certo.
Então é pior para o réu.
Entendi.
Plenário, a turma, o direito de defesa é exercido com maior, com mais abrangência, não é? Com mais amplitude.
Certo. Bem, ministro Carlos Veloso, obrigada por essa entrevista aqui.
Eu quero acrescentar, o Supremo também tirou do plenário os mandados de segurança contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Medidas acertadas também. Esses mandados de segurança serão julgados agora pelas turmas.
Uhum. Acertadas.
Medida acertada.
Nesse mesmo sentido que o senhor estava falando de desafogar o plenário e levar mais para instâncias.
Porque você não imagina, o plenário está com cerca de 800 recursos pendentes de julgamento, pautados já.
Uhum.
O plenário não consegue julgar meia dúzia numa sessão, então isso vai por anos aí, né?
Mas,
tem que tomar medidas realmente para desafogar o Supremo Tribunal, o plenário do Supremo Tribunal.
Mas, de certa forma, todo o judiciário, desde a primeira instância, está sobrecarregado, né?
Ah, é verdade, é verdade. Agora, o plenário do Supremo, mais ainda. Mais ainda.
Tá certo. Então, muito obrigada, então, por essa entrevista aqui para a Rádio Câmara.
Foi um prazer, viu?